Há muito tempo atrás, a gente gravou um podcast que era muito parecido com esse. Acho que o título era Demônios da Cultura Pop. Coisa bem clichê. Coincidentemente ou não, foi na mesma época do lançamento, do catarse do meu primeiro livro, né? Então aqui a gente tá aqui dando um revival desse tema, que na verdade vamos falar dos demônios famosos do entretenimento. E, Tupá, você que entende de demônios, toda vez que a gente fala sobre demônios, a gente tá lidando ali com um conceito muito abstrato e muito amplo, que é o conceito do mal. Então eu gostaria de perguntar pra você, como é que você tá hoje?
Tô mal, né? Já que é pra combinar com a pauta, a gente fica mal junto. Mas... Brincadeiras à parte. Tá tudo certo.
E pra falar sobre o mal absoluto, e aí, Ira Croft, tudo bem?
Eu só falo sobre o bem absoluto.
Ah, é?
Eu sou luz no caminho dessas trevas. tudo bem, gente. Eu tô mega ansiosa, eu tô empolgada, porque né, a gente terminou agora a live de lançamento do livro no Catarse. Então, tá eu e o Andrei aqui em casa, eufóricos. Então, se eu estiver falando muito rápido, blá, 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 por favor, desconsidere e apenas curtam esse programa.
E, obviamente, que pra falar sobre demônio, a gente tem que trazer aqui nosso satanás do podcast, que é o Rafael Jacaúna.
É o demônio, meu irmão. Olha só, não tem como fazer um bom filme de ação ou de vilão sem um demônio. Se não tiver demônio, não tiver nazista, o filme não presta, tá bom? O demônio é...
Cara, dá pra falar que o filme é bom quando ele tem nazistas ou demônios, ou nazistas e demônios.
Demônios nazistas.
Zumbis na neve?
É. Tem esse filme, né, cara?
Tem.
Eu vi outro dia, quer dizer, eu vi um trailer outro dia. Tem tudo nazista, né? Que tem nazista na lua.
Você nunca assistiu ele?
Não, nunca assisti.
Há muito tempo atrás eu tava de boa em casa, passando canais, e daí a gente ia ficar, como assim, zumbis? Ah, nazistas? Na neve? Aí eu precisei assistir, eu ia fazer outra coisa, mas eu precisei ficar lá sentada assistindo até, né, pra entender o que tava acontecendo.
Eles não eram zumbis?
Então, foi o que eu falei, zumbis nazistas na neve.
Ah, sim.
O pior que vocês falam isso pra mim, eu só lembro do jogo, na verdade, né? Mais do jogo do Stick of Truth, do South Park, com os nazistas zumbis também, que são os vilões do jogo. E é muito bom.
E pra falar de demônios, a gente chamou aqui um demônio de outro podcast, que é o Réu. E aí, Réu, tudo bem?
E aí, galera, beleza? Ó, pra falar a verdade, eu acho que o jeito mais fácil de você evocar um demônio é quando você vai no caixa eletrônico da Caixa Econômica e você lê em voz alta aquelas sílabazinhas, não tem? Da sua senha.
Ah, sim, sim,
se
verdade.
Se você lê tudo aquilo em voz alta, eu tenho certeza que sai um demônio dentro do caixa eletrônico.
Mas, até porque aquilo ali é hebraico, né? Não sei se o pessoal, se os ouvintes sabem, mas aquilo ali é...
Olha aí, hein?
Na hebraico não, senão eu saberia ler.
Oh, caralho, desculpa aí, senhorita.
Pá! Carteirada!
Para a cara, meu irmão.
Ai, gente.
Tá pensando o quê? Que vem falar besteira nesse podcast aqui? Não, a gente tem aqui, ó, carteirada.
É a linguagem do dinheiro aquela.
É mamão, é mamão.
É meu Deus. É o meu Deus este.
Caralho, a era nem esconde, né, cara?
Eu não, ó. E pra gente falar de demônios, né, você foi buscar o inferno pra estar aqui, né?
Exatamente, exatamente. Então é isso, galera. Bora lá pros recadinhos. Longos dias e belas noites, vamos falar sobre muitos demônios em filmes, quadrinhos e todo o resto. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Chegamos aqui em mais um recadinho do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer a todo mundo que tá escutando, a você que nos apoia, compartilhando, dando RT, avisando pros amiguinhos que algo tão incrível quanto esse podcast existe, e também a você que nos apoia financeiramente lá no apoia.se. E lembrando a todos que a campanha do livro Omar. E lembrando a todos que a campanha do livro O Martelo das Feiticeiras bateu a meta de 100%. É isso, meus amigos. Virou pré-venda. Isso mesmo, o livro vai ser financiado. Mas, Andrei, bateu 100% e não comprei ainda. O que que eu vou fazer? Acabou agora só depois de lançamento? Não, fica calmo que a campanha dura até dezembro, até dia 3 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Então, a ideia é que a gente vá além dos 100%. Isso mesmo. E é por isso que essa semana eu vou estar me reunindo com o casal mais lindo de editora do Brasil para definir quais vão ser as metas estendidas. Andrei, o que são metas estendidas? Calma, meu querido Párvulo. Metas estendidas serve para rechear a sua recompensa, isso mesmo. Então, para você que já apoiou, convença outras pessoas a apoiarem. Para você que ainda não apoiou, vai lá e continua apoiando, porque quanto mais metas estendidas for, o livro já vai sair, mas quanto mais metas estendidas formos batendo, mais as recompensas vão ficando recheadas. Talvez um pôster a mais, talvez capa dura, eu não sei, mas em breve vamos anunciar, ainda provavelmente essa semana. E também gostaria de lembrá-los que é esse final de semana, esse sábado, acontece o Freak Out de aniversário. Todos os ingressos estão esgotados, infelizmente. Não foi por falta de aviso, a gente avisou que eram ingressos limitados. Eu, infelizmente, gostaria de vender mais ingressos. Não tenha dúvida disso, pessoal. Mas é que eu não posso colocar mais gente nessa casa, até porque, né, por uma questão de segurança de vocês e conforto, né? Se ficar super lotado, aí ninguém aproveita o evento direito. Então é por isso que teve ingressos limitados, mas isso só significa que vocês são demais, são incríveis e que talvez ano que vem a gente possa repetir isso e aí você fica mais esperto. Para finalizar esse recadinho que ficou maravilhoso, já que vocês já escutaram aí o audio drama de O Martelo das Feiticeiras, assim como nas semanas passadas, semana que vem a gente tem mais o último, né? A gente tem um recadinho aqui da Penumbra. O que que é? Seguinte, você que tá interessado em Capiroto, a gente tá falando bem sobre Capiroto nesse tema desse episódio. Começou a pré-venda do Cabala, Clifote e Magia Goética. Ih, rapaz! Um dos livros mais aguardados da Penumbra Livros e é um clássico da capirotagem contemporânea. Pra você ter uma ideia, a maior parte do que as pessoas sabem sobre a Árvore da Morte vem daí. Se você não sabe o que é esse assunto, volta lá no nosso episódio do Mundo Freak, digita lá na busca do nosso site sobre Cabala, que a gente tem pelo menos uns 2 episódios sobre. No primeiro, que é antigaço, a gente não fala disso, mas no segundo a gente acaba mencionando bastante sobre Clifote e a Árvore da Morte, que seria a contraparte, o lado Sith das capirotagens. Além disso, no livro, o Dr. Thomas Carlson responde a pergunta que aqui vira piada, e a gente sempre coloca tupá e mais lençóis, o que é o mal? Nesse livro ele explica, olha que demais. A pré-venda ocorre até o dia 8 de novembro, naquele mesmo esquema de frete grátis. Então, ó, corre que toda pré-venda a Penumbra tá colocando frete grátis, então compra agora, depois da pré-venda vai ter frete, então corre lá. E é claro que eles pediram pra avisar que o segundo recadinho é que você pode ter esse livro em mãos e autografadíssimo. Porque o que acontece, gente? Em cooperação com a ordem esotérica Dragon Rouge, a Penumbra está organizando uma tarde de palestras e práticas mágicas sobre magia rúnica e a tradição draconiana com o autor sueco, o Thomas Carlson, que é o autor desse livro, que escreveu não apenas ele, esse de magia goética, como também o Utarque, o lado noturno das runas que a gente anunciou, né, alguns podcasts atrás. Então, se você já tem o Utarque, você pode não apenas chegar lá e pedir autógrafo, como você pode comprar lá no evento. Quando e onde vai ser esse evento? Vai acontecer no dia 9 de novembro, sexta-feira, isso mesmo, em São Paulo. Vai das 1h30 da tarde até as 8h30 da noite. O lugar não é enorme, as vagas são limitadíssimas, então é bom garantir logo o seu lugar. O link vai estar aí no post. Só mais um aviso, a palestra será em inglês, sem tradução simultânea. Mas a Diana, que é a esposa do Dr. Thomas, ela é brasileira, integrante da Dragon Rouge, e estará lá auxiliando para ajudar todo mundo a entender a palestra. Então, ó, corre lá, já garante seu livrinho na pré-venda, compareça, compre seu ingresso para esse evento que vai ser massa demais para você que se interessa sobre tudo isso. É isso, não vou me estender muito mais, o episódio ficou maravilhoso. Então é isso, bora lá e curtam aí. Até semana que vem. Yeah. Cara, eu gosto muito desse tema, porque assim, quando a gente fala, poxa, Tupá, pensa num demônio. Tudo bem que você estudou pra caramba isso, então provavelmente não vai funcionar com você. Mas eu penso pro Rafael. Rafael, pensa num demônio. Já veio uma imagem muito próxima da cabeça, assim. Pode mudar, dar uma variada ou outra, mas a gente tem essa imagem muito, muito formada. Só que eu acho interessante que é um conceito tão rico que, dependendo da obra, a gente tá lidando com aspectos completamente diferentes do que a gente dita aí, tipo, de mal absoluto ou da presença maligna, né, de toda essa questão. Porque a gente tem muita coisa, são muitas facetas. E isso eu acho que é a parte mais interessante e sedutora de todo esse assunto, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando daquela parte que todo mundo esconde dentro de si, a não ser a Croft, que sempre fala o que vem na cabeça dela. Mas pras pessoas normais do bem, é...
Como assim? Bastante. Quem escuta pensa que eu sou louca, eu tô falando qualquer coisa. Não, gente, calma.
Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você não tem vergonha de mostrar a sua verdadeira natureza mamônica, né?
Demônica, é isso?
Exatamente, exatamente.
E, mas eu sou uma pessoa muito fofa, viu?
É verdade.
Não à toa pisou no MDM e já tem ouvinte falando que é você que manda, quando todo mundo sabe que é o réu.
Não, eu não mando em nada não, cara. Eu nem tô mais lá, cara.
O réu foi deposto.
Fui despejado.
Não pagou aluguel de propósito, né? Mas vamos falar aqui. A gente preparou uma listona aqui pra gente comentar um pouco. Vamos começar com o Tendacious D, que assim, ele tem uma série de clipes muito boas pra um filme muito merda. Mas eu gosto de alguns clipes, eu acho interessante.
E é isso, né?
Falando mal do filme, é absurdo.
Que Tendacious D é um filme merda. Ah, não.
Não, olha só. Calma aí. Vamos deixar bem claro uma coisa: que essa opinião de ser um filme muito merda é a opinião do Andrei. Os outros participantes desse programa não colaboram com isso.
Que ótimo, Rafa. Justo. Muito bom.
Só deixar o disclaimer, né?
É, não sei, porque vai que o pessoal acha que a gente tem um péssimo gosto igual o do Andrei. Então...
Mas essa questão do Tendacious D, o satanás ali desse filme, ele é muito interessante, que ele vai pelo aquele aspecto daquelas lendas urbanas de que é desde antigamente, né? Da galera do jazz, do blues, né? Que é aquela coisa do músico que faz um contrato com o capeta, né? Obviamente, né? Uma dupla de músicos, né? O Jack Black e o amigo dele, que eu sempre esqueço o nome, que formam ali o Tendacious D. É um filme musical.
O Kyle,
etc, né? E rola essa questão de que tem esse instrumento do caos, né? Que é Pick of Destiny, que quem usa, né, se torna o melhor músico, mas ao mesmo tempo vai direto pra Satanás e tal. E é interessante que a gente tem um embate, né? E obviamente que é um embate musical, afinal o diabo é o pai do rock, então você tem toda essa questão. E, cara, é um clipe muito legal, muito politicamente incorreto, muito que não, tira as crianças da sala, e eu gosto pra caramba.
É o mais legal do Tenacious D, de toda essa comédia, todo esse humor que tem no filme, mas é porque ele é baseado na história de Robert Johnson, né? E isso deixa o filme mais legal ainda. É aquela lenda que a gente acredita, porque você viu um cara que foi foda e tem uma história assim. E fora que, puta, a estética, fala a verdade, gente. Não conheço o Beelzebub melhor que esse boss.
Sim. Não, e é o David Grohl, né, cara? O cara que é o demônio mesmo, né, cara? O cara aí que é um monte de desafetos na música aí, mas é amado por todo mundo também. Também, né, cara?
Ó, porra, então foi uma excelente escolha pra fazer o personagem, né?
Sim.
Nada por acaso, né?
Esse filme, eu achei, quando eu vi pela primeira vez há muitos anos atrás, eu realmente fiquei surpreso com a presença do demônio no final do filme, cara. Eu falei, gente, que legal! É. Eu não fazia noção, e ele me remeteu diretamente pra um demônio que não tá na pauta, mas já vou adicionar aqui porque merece a menção, que é aquele demônio do South Park, né?
Sim, a forma dele. Saddam Hussein.
Eu até acho.
Na verdade, acho que é a esposa.
Eu até acho que, se brincar, deve ter uma inspiração aí. Eu não sei de quando que é o demônio do South Park, né? Qual que veio antes e qual que veio depois. Mas, realmente, não só isso, mas a estrutura toda do filme do Tenacious D lembra muito um episódio maluco de South Park, assim, né, cara?
É verdade. Começa nada a ver, né? Com uma história que não tem o pé, não tem cabeça, e no final... final não tem qualquer relação com o início, né? Ele vai escalonando, sim, né? Sim. Tipo, começa com uma votação do Grêmio Estudantil, tipo, qualquer episódio do South Park, né? E termina com um ataque em massa nuclear e com a gente fazendo piada com o Canadá, sei lá. É sempre assim.
Mas é, eu acho interessante, mudando um pouco do South Park, é que o Beelzebub do Tenacious Z, ele é um demônio, é um clássico, né? Assim, sim, pele vermelha, chifre, dentão, todas as características que ficaram tão fortes na cultura pop de como que é, o que que é um demônio, como o demônio se apresenta, e esse é o demônio, é assim. Eu acho massa isso. E claro, pra quem entende, eu aposto que eles não pensaram nisso quando eles fizeram o filme, mas pra quem entende de demonologia, acha interessante e fica mais engraçado ainda. Tipo, ah, estão usando o estereótipo de sempre, que engraçado.
É tipo assim, mas, o demônio da Coca-Cola, né? É tipo, o Papai Noel da Coca-Cola tem esse o demônio da Coca-Cola.
Ah, né? Sim, é verdade. Sim, que é o clássico, né, cara?
É, exatamente, né?
É, eu acho essa estética dele pegando nesse embalo de Coca-Cola, que foi muito mais forte. A estética dele, pra mim, é total anos 80. Além do demônio que vocês citaram, do South Park, mas aquele demônio do filme A Lenda, que é um filme, sim, muito antigo, com o Tom Cruise, sabe? Essa estética que a Tupá falou, que veio da cultura pop, é muito oitentista.
É isso. E, por sinal, A Lenda é excelente filme, todos deveriam assistir. Eduquem suas crianças assistindo. É,
mas tem certeza, Tupá? Tem 15 anos, tem mais de 15 anos esse filme.
Eu nunca mais revi esse filme inteiro, assim. Vi pedaços, assim, né? Às vezes quando você tá zapeando e pega eles. Mas nunca mais revi esse filme inteiro. Não sei se... Também não sei se é uma boa rever, assim.
É. Não, mas... Gente, é por isso que eu tô recomendando que vocês eduquem as crianças com o filme. Ah, porque daí você passa para as crianças.
Meu filho, vem aqui ver esse filme que tem uma porra de um satanás com um chifre de 15 média. Cara, aquilo dá muito pesadelo, bicho.
Claro! Pra quê? Pro seu filho futuramente virar um doutor ou uma doutora em demonologia como a Tupac, não é? Influência.
Não, mas aí é...
Educando as crianças.
Já crescer sem medo, sabendo que é tudo brincadeirinha.
O réu até hesitou pra falar.
Essa lógica não funciona, porque eu sempre gostei de filmes de terror e eu sou cagão até hoje. Então não tem essa, não. É só ficar traumatizado mesmo. Mas o que eu acho interessante, só pra terminar o Beelzebub, é que o Dave Grohl, ele tem essa lenda também, né? Que ele é um cara que ele é muito parecido com o baterista do Nirvana. Eu fico impressionado.
Ai, Andrei, nossa, não!
Porra, Andrei, na moral, eu vou sair aqui dessa porra, desse programa, porque o Andrei já tá maluco, já tá zoando.
Tava indo tão bem.
Caralho.
E, Andrei, me permite falar sobre um outro demônio, que eu acho que não tá na lista aqui.
Por favor.
E que tem a mesma... É que a gente fala, é meio que culturas, né, cara? Choques de gerações aqui, né? Eu sou um cara um pouco mais velho. A minha referência de filme musical com demônio é A Encruzilhada, que era com o Ralph McKee, o Karate Kid. Não sei se vocês já viram esse filme.
Nossa, não conheço, não.
É, eu sei que eu vou me colocar numa posição de na idade junto com o réu, mas eu vi esse filme e eu me lembro também.
Quantos anos você tem? É um filme fantástico. Ele tá no Netflix. É um filme do Walter Hill, que é um diretor que é famoso por filmes de ação, né? Dos anos 70 e 80. Mas esse filme mostra um garoto, né? Que é o Ralph McKee, o Karate Kid, né? Que tá... ele gosta de blues, tá querendo aprender blues e tal. E aí ele encontra num sanatório, num asilo, né? De velhos, um velhinho que foi um grande bluseiro, né? Que foi aquele cara que fez um disco sensacional e sumiu, né? Que era o Willie Brown, acho que era o nome dele no filme.
Sim,
é Willie Brown.
E aí ele descobre sobre a vida desse cara, ele ajuda esse cara a fugir do asilo, né? E eles vão atrás do diabo. Ele descobre que o cara, tipo assim, não fez, fez só aquele grande sucesso porque ele fez justamente isso. Ele vendeu a alma dele ao diabo, que é uma lenda recorrente, né? Tem vários desses artistas famosos do blues aí dos anos 30, 40, que sumiram, né?
Oi. Inclusive, a gente já gravou até um programa sobre artistas que supostamente venderam a alma pro diabo.
É, né? O pacto, né? A gente falou muito sobre pacto, né, com o diabo.
Sim. E aí, eu sei que... Tá, aí vai que termina o filme em que eles vão até... O demônio é feito pelo Robert Judd. E é um demônio fantástico. É um homem negro, né? Que se veste sempre de preto. Ele tem um cavanhaque branco. E ele está sempre sorrindo, sabe? Mas sorrindo, assim. Você olha pra ele e ele tá o tempo todo sorrindo. É um demônio, assim, que fica sorrindo o tempo todo. E isso é muito interessante no filme. E aí, ele vai duelar contra... Na boate do demônio. Ele tem que duelar, né? Fazendo os acordes da guitarra lá do blues com o representante do demônio. E quem é o representante do demônio? É o Steve Vai. Tipo, ele traz, traz o Steve Vai pra...
Steve Vai? É. Vou falar com minha esposa é fã dele. Vai querer ver esse filme.
E é fácil, se quiser ver só o duelo de guitarras, é fácil de encontrar no YouTube.
E eu acho muito legal isso, que é bem coisa do demônio mesmo, né? Do tipo, ah, você vai duelar aqui, né? Tipo, vamos fazer uma partidinha de sinuca assim? Eu vou chamar meu amigo. Ô, Rui Chapéu, chega aqui, né? Pra jogar com esse cara aqui, né? Tipo, é aquela coisa, né? Do, tipo, não tem como ganhar. Mas aí, eu vou contar o final do filme pra vocês. Vocês querem ouvir?
Tem 1 milhão de anos lá.
É óbvio, né, que o Ralph McHugh ganha e consegue liberar a alma do amigo dele.
E no filme Crossword sobre Robert Johnson, quem duela com ele no final é o Steve Vai também.
Olha aí, hein?
Opa, Steve Vai aí fazendo dobradinha.
Ó a referência de um filme ao outro.
E cara, e é muito interessante como tem esse conceito, né, de que se você assina um contrato com o diabo, mas você pode enganar ele de alguma forma, ou então desafiar ele de volta, né? Tem tanta coisa com isso, né? Eu já me lembro já muito daquele do, acho que é Sétimo Selo, do Bergman, que o Templário, ele joga xadrez, só que no caso é com a morte.
Ele,
né?
Joga xadrez com a morte, não é com o diabo no Sétimo Selo, mas é o clássico do desafio, né?
Eu acho curioso que, talvez não a maioria, mas uma grande parte das aparições que o diabo tem, sempre é um jogo, uma aposta, é algo, parece que o diabo, ele gosta do risco dele perder, apesar dele sempre ter a confiança que ele sempre vai ganhar, né? A gente já tava vendo aquele desenho recente da Netflix, o Polícia PD, Departamento PD, o negócio assim, é um desenho da Netflix lixo que eu morro de rir. E tem um episódio que ele joga um RPG com demônio. Joga D&D com o demônio, dentro da igreja.
Que é, obviamente, de Satanás, né?
É, o demôniozão joga RPG, ele fala, ah, eu criei essa parada, eu sou o melhor do mundo. E tem um cara, um humano lá, um policial, que é o melhor do mundo, e eles jogam durante 3 dias seguidos, sabe?
Eu acho que essa coisa do diabo jogar, né, e fazer pactos e muito no jogo, reflete também essa ideia de que o jogo é uma coisa ruim, e que apostar é uma coisa ruim. Então, é uma coisa do diabo, característica do diabo, ele tá sempre tentando te fazer acreditar que você tem uma chance. Embora nos filmes, em geral, o diabo se dá mal, porque são filmes, mas em teoria, quando se conta histórias, era mais uma coisa pra te assustar, né? E pra te mostrar que, embora o demônio tá te fazendo, olha, tô te dando essa oportunidade aqui, não é oportunidade nenhuma, ele tá só te enganando mesmo.
Era isso que eu ia falar, que a Tupá falou, que com relação a esse lance do jogar com o diabo, né? E achar que você tem uma chance, essa que é a grande questão. Né? Na verdade, é isso, é mostrar que o diabo já, quando ele te chama pra jogar, ele já ganhou o jogo, né? O que lembra outro filme também, que eu acho que vocês lembram, que é Coração Satânico, em que o Robert De Niro faz o papel do Louis Cipher, né? O nome dele.
que trocadilho, né, cara?
Ele contrata um detetive pra achar um cara que sumiu. E aí, esse detetive, que é o Mickey Hurk, né? Ele vai se envolvendo em um monte de perrengue, vai descobrindo umas coisas, não sei o quê. E aí, no fim do filme, ele descobre que quem ele tá procurando é ele mesmo, que foi um cara que fez um pacto com o demônio e aí conseguiu, através de magia negra lá, trocar de corpo e supostamente enganar o demônio, sabe? Do tipo, ai, ó, otário, né? A minha alma, me livrei, né? E aí no final o demônio faz isso, tipo, ah, você achou mesmo que podia me enganar, né? Ele fala pro cara, né? Do tipo, o demônio foi sacana ainda, contratou ele, né? Que era um detetive pra achar o cara que tinha sumido, que era ele mesmo, entende? Cara, é muito cretino, assim, sabe? Aquele demônio que faz tudo assim, sadicamente, sabe? Pra te mostrar como você é idiota, assim, né? Eu gosto muito desse tipo de atitude demoníaca na cultura pop.
É, eu queria só fazer um comentário, só retrocedendo um pouquinho, vocês estavam falando desse desafio que as pessoas têm com o demônio, se ele ganhou ou não, esse desafio de que a gente vai ganhar dele. Eu também vejo isso como um sentimento, um senso cristão intrínseco na gente. Por mais que hoje a gente tenha mais conhecimento, mas a nossa sociedade, ela é formada com esse senso, então mesmo pra quem não vive ou não acredita tanto, você acaba tendo contato com a de cultura. E esse senso cristão que vem daquela passagem que eu não me lembro agora, não sei, a Tupã pode lembrar melhor do que eu, saber melhor do que eu por ser historiador e estudar isso, aquele desafio que ocorre do diabo que vai atentar o Jesus quando ele tá no deserto.
Ah, dos 40 dias, né? Sim.
É, e eu vejo isso como uma relação, sabe? Não quer dizer que seja igual, comparativo, mas essa relação de desafio. Desafio de jogo entre os dois, porque o diabo ele foi tentar Jesus, só que Jesus, como ele era perfeito, era Deus e tal, ele vence. E como também é dito biblicamente que nós somos semelhantes, sabe? Então, aquele senso de aproximação com essa situação.
É aquela história de que se você tá com Deus, Deus tá com você, você não vai perder, que o demônio nunca ganha, que o mal sempre vence, né? Então talvez tenha essa ideia também de você ter que desafiar o grande inimigo e vencer o grande inimigo para realmente ser o vitorioso.
Eu acho que no mundo atual, acho que a relação que mais se aproxima com essa do negociar com o demônio chama-se livre negociação entre patrão e empregado.
Também é pra fingir que a gente tem uma chance, né?
É. Então, mas esse é foda de ganhar. É mais fácil a gente ganhar do demônio do que ganhar do patrão, viu?
Porque pelo menos o demônio quer a tua alma, né? O patrão tem as outras opções, tu não quiser negociar com ele.
O patrão já tem, né, sua alma. Essa que é a diferença.
Quando você entra na sala de entrevista de emprego, você já perdeu, né? É igual o diabo. Quando você aceita a aposta, você perdeu. Não importa.
Não, porque teoricamente, pra lutar com o diabo, a gente tá com Deus do lado, né? Contra o patrão, não tem muito apoio, né?
nem Deus vai junto com a gente pra falar com o patrão.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Mas só complementando essa questão toda, o Novo Testamento realmente traz, eu não entendo tanto do Novo Testamento, ele traz essa questão de Jesus e etc. Mas já nos manuscritos do Mar Morto tem textos falando sobre como é perigoso, não é no caso do diabo, né, no caso Belial, que é uma entidade maligna, mas fala como ele é perigoso e como quando você cai em uma das redes de intriga dele, por mais que você saia, você vai cair em outra e vai cair em outra e vai cair em outra. Ele fala muito, o texto traz essa questão desse ciclo e essa atmosfera de medo. O texto tá tentando te trazer exatamente isso. Tenha medo, ser humano. Tenha medo porque você não tem como necessariamente escapar. Então se apegue a Deus que é sua única chance.
Não, e eu gostaria de falar que essa coisa do diabo tentador é muito dessa coisa do opositor, né? De... tá tudo bem. O filme nunca tá mal. Nunca começa com o cara tá mal. É sempre chega o diabo e vamos testar uma parada. Eu tenho uma teoria, vamos colocar em prática, ou sei lá, eu tô afim de fazer merda, ou e aí, vamos testar a fé desse cara e por aí vai, que é muito dessa coisa bíblica também, né? Do Shaitan, do opositor e por aí vai, né? De que tá tudo bem, mas chega o cara, né? Isso, por exemplo, a gente tem o Al Pacino, né? Do advogado do diabo, cara, que talvez seja, se não o diabo mais, o diabo como Satã, Lúcifer, mais icônico do cinema, ele, cara, ele pra sempre ficou marcado o John Milton na pele da questão do advogado, né? Que já coloca aí todos, a gente falou de patrão, a gente já coloca outra classe aqui, que é a classe dos advogados, né, cara? E com certeza se o diabo tá na terra, ele deve ser advogado, né?
Eu acho que um dos demônios mais assustadores produzidos no cinema é o advogado diabo, é o Al Pacino, que pra mim é um das... porque é o assustador que não necessariamente ele... não é porque ele tem chifres grandes e ele, enfim, o assustador dele tá no resto da trama toda do filme, que é muito mais assustador.
Sim. Cara, eu... nossa, ainda bem que o Tupá falou primeiro, eu não saí empolgada falando merda, porque eu já ia dizer eu amo esse filme, eu queria ser ele.
Não, cara, estamos julgando o gosto de ninguém.
Não, eu tô julgando. Eu tô julgando, porque a Ira... o diabo aí não pode aparecer pra Ira. Se o diabo aparecer pra Ira, o diabo perde e perde o trono do inferno. A Ira senta e a gente tá todo mundo fudido. Isso aí vocês podem ter certeza.
Caraca, isso aí pareceu daquele episódio do Simpson, que o Bart senta no trono, cresce chifres nele, automaticamente, sacou?
É, não, mas é.
Cara, mas é verdade. Eu amo esse filme. Esse foi o filme que eu mais vi na vida, gente. gente. Tipo, eu vi inúmeras vezes. Eu vi várias vezes no cinema. Todo o tempo que ele ficou em cartaz, eu assisti toda semana no cinema. Quando saiu em locadora, na época, eu assisti na locadora. Depois em DVD, eu sou apaixonada por esse filme. E realmente, isso que o Andrei falava de ser advogado, eu assistia e eu falava, nossa, como eu queria ser ele, olha só que foda. Ai, então, tipo, eu não via nada de assustador, eu achava do caralho, sabe?
É muito bom esse filme, não só pelo filme em si, mas eu acho que tem muito mais aí aquele toque de mestre do ator, porque ele coloca aquele diabo num status, né, de superioridade, de prepotência, e sem te colocar no papel, né, de demônio, de chifre vermelho pegando fogo. Ele coloca como um papel do sei lá, meio complicado de colocar.
Sim,
em palavras,
ele é sedutor.
Você se sente oprimido. Você se sente oprimido pela presença sedutora, superior, enfim. Cada um deve sentir alguma coisa diferente. Mas eu sinto como se ele fosse o todo-poderoso e se eu estalar os dedos, você morre. E não porque ele seja o diabo, mas porque ele teria poder.
Então, pra mim, a melhor configuração disso, do filme, a melhor cena que mostra isso é o apartamento escritório dele. Aquela sala imponente. Até porque pra nós, seres humanos, o que, que é poder pra gente? Poder pra gente é o que a gente tá vivendo hoje. Dinheiro, política, o empresariado, o capitalismo, sabe? Isso é o poder pra nossa sociedade. E o apartamento dele, eu lembro que refletia tudo isso. Era grande, imponente, mostrava muito dinheiro, mostrava que ele mandava, ele morava na cobertura do prédio. E sem contar que ele tinha uma escultura atrás na parede, que eu era apaixonada por aquela escultura. E no final ela vira pessoas presas ali, todo esse sentimento de sou foda.
É, o que eu gosto muito também desse filme é que ele... É aquilo que a gente fala do puta trabalho do ator, né? Porque se você for ver bem, o Al Pacino não é um ator, assim, bonito, né, cara? E ele tá extremamente sedutor, né? Como vocês falaram nesse filme. Mas o que eu gosto dele também é que ele é um cara muito manipulador, assim, no filme, assim, sabe? Eu acho que isso é uma das características que eu acho que mais casa com o demônio que eu tenho em mente é isso, assim, sabe? Eu não gosto muito quando a gente vê o demônio que é só mal, sabe? No cinema. Assim, né? Eu acho essas características, tipo, o cara manipular, fazer aquele joguinho, sabe? Isso eu acho fantástico, assim. E esse filme, eu gosto que ele mostra muito bem isso, né? Tipo assim, como ele conduz, né, o Keanu Reeves no filme, assim, né? Do, tipo, ele faz ele pensar que ele, na verdade, teve escolhas, né? E no final, não, né? No
é, esse
final,
storytelling você, é do caralho.
Você só fez exatamente o que o cara queria que você fizesse, né? Isso eu acho muito foda.
Ah, mas eu acho que é por isso que eu falo que esse demônio é o demônio mais assustador no sentido de quando você para pra pensar sobre a figura do demônio, porque ele não é assustador de, tipo, ele vai te dar um sustinho durante o filme. Não, não é isso. O problema dele é quando você para pra refletir sobre essas coisas, sobre, ah, então ele dá conta, ele vai, o personagem sempre teve na trama dele, nunca teve uma escapatória. A ideia do jogo e da possibilidade era só pra ser mais cruel.
Não tem uma motivação específica, né, cara? Ele é a origem do mal, né, cara? Então, ele vai mexer com os nossos sentimentos. E eu acho que isso realmente, eu acho que essa talvez seja a faceta mais interessante dele, porque essa coisa do reflexo negativo da humanidade, né? Cara, como é que tu vai tentar enganar ou tentar ir contra o pai da mentira, né? Contra o cara que, pô, se rebelou a Deus, sendo que a gente nem chega perto, né?
Eu que inventei essa porra, né? De mentira, né?
É, exatamente, né, cara? Foi eu que inventei inveja, né?
Eu que ensinei o Temer essa porra, né?
Porra. Eu que escrevia a cartinha pra Deus, Valar Morghulis, né? E caiu fora.
Pra Deus!
Exatamente, glória.
Glória a Deus.
Cara, e é muito interessante porque eu já lembro de um filme merda. Já se a gente... Vamos agora, se a gente for de filme bom, vamos falar de filme merda. A gente pode ir assim que a gente vai regulando o ritmo do programa, que é o seguinte. Teve aquele padre, o ator que fez o padre do Stigmata, que pouco tempo depois ele fez o diabo naquele filme.
É o Gabriel Byrne.
É, aquele...
Gabriel Byrne. Sim, sim.
Eu adoro Stigmata.
O filme Fim dos Tempos, que ele...
Schwarzenegger.
Cara, é muito ruim, cara, esse filme. E já que eu era moleque quando assisti esse filme, eu adorei. Nossa, que legal. E aí termina meio que... Enfim, spoiler, tem 1 milhão de anos esse filme. Mas que ele copia muito a trama do Exorcista no final, né? Que o diabo invade o corpo do Schwarzenegger e ele se joga numa estátua que tem uma espada, né? E finca a espada no peito, aquela parada dramática.
Gabriel.
Cara, esse filme é bem ruim, né? Mas por algum motivo eu lembro que eu quis mencionar.
Não, o filme não é ruim. O filme é fraco e é bom pra um pipocão, entendeu? Tem a categoria aí. Você pode... Ele é, né, se você é adulto, quer ver um negócio mais cabeça assim, então não vai gostar muito, mas é um filme legal, adequado, dependendo aí da sua situação.
Eu acho que era assim, eu acho que o Schwarzenegger já tinha derrotado qualquer, todo tipo de ameaça, né, nessa altura da carreira dele, né? Acho que faltava só o diabo mesmo, né? Aí fizeram esse filme aí. Mas, tipo assim, o filme eu acho ele meio ruim, assim, porque ele meio que tenta pregar, assim, mostrar um Schwarzenegger mais cerebral, né? Ele faz umas paradas investigativas no filme, assim, que são, porra, são vexatórias, assim. Como ele deduz as coisas, assim, sabe? Lendo isso e aquilo, aí juntando. Tipo, você fala, cara, mas isso não tem sentido nenhum, né? Tipo, é um putachismo, né? Mas não, tava certo. Porque ele é o Schwarzenegger e ele é inteligente, né? E é isso. Aceite.
Pois é, eu acho que a questão do Schwarzenegger é assim, quando a gente tá falando de um filme de diabo, eu quero ver uma boa atuação. Tipo assim, tudo bem, tem aqueles filmes de comédia e tal, a gente vai falar sobre Little Nick, esse tipo de coisa, beleza. Mas um filme que tem um peso, precisa de um peso dramático na atuação, porque, pô, tá, você é um ser humano, você vai lidar agora com a origem de todo mal, e aí você chama como personagem principal do seu filme Arnold Schwarzenegger. É, realmente, né, aí não tá querendo me ajudar muito também, né?
Tipo, amiga, me ajuda a te ajudar, né?
É, exatamente. Bem, mais uma vez eu vou dizer que eu também gostei desse filme, eu também gostei desse diabo.
Ah, não, sim, o Gabriel Byrne, ele tá muito bem mesmo, sim, como o diabo.
Ele é bom. Eu não revi esse filme depois de mais velho, então eu não sei se ele passa nos meus 15 anos, mas eu lembro que quando eu assisti, eu gostei pra caramba. Eu achei diferente ser com Schwarzenegger, justamente porque eu tava acostumada com filmes de ação, sabe, o brucutu, e de repente ele tá num filme com um demônio, ele é brucutu, e você fica esperando, nossa, como é que ele vai dar uma porrada no demônio? Tá certo, o final não é muito legal, mas mesmo assim, até a metade do filme eu gosto dessa narrativa dele estar enfrentando algo que ele não pode vencer, mas lembrando que ele também já tinha enfrentado o Predador, que também é um ser que, né, indestrutível, que também não existe.
Ah, sim. Ah, mas o Predador, ele ganhou na cagada.
Calma aí. A Ira disse que também não existe? Como assim? O Predador não existe. Que absurdo. Meu Deus.
É, cara, eu diria que o Predador só existiu no primeiro filme mesmo, porque depois só veio bomba, né, cara? Até gosto do segundo, mas...
Eu gosto do segundo também. Né?
Não, o filme é bom, mas o Predador era noob. Predador noob aquele. É,
também.
Cara, olha só. Assim, quando você fala do Advogado Diabo, né, esse diabo mais diferente, assim, eu lembro do... Eu gosto de um diabo da mídia. O filme não é grande coisa, apesar de eu também gostar, mas eu gosto daquele diabo que parece bonito, mas ao mesmo tempo é um pouco... Te passa um sentimento meio arisco e vem com o pé sujo. O cara vem descalço com o pé sujo de lama preta, lá daquele filme do Constantino.
Ai, nossa.
De novo com o Keanu Reeves, né? Cara, excelente. Aquele ali é o diabo que geralmente eu uso em referências quando eu jogo RPG e tal. É esse diabo de branco com um trejeito assim meio que quer te morder, meio arisco e calmo.
Como é que é essa história? Você tá descrevendo o diabo ou um gato, cara? Que você tá falando que é arisco?
Mas eu entendo, porque é isso mesmo. Tipo, o filme é horrível, né? O filme, tipo assim, não tem nada a ver com o Constantino.
É outra coisa o filme.
É, mas o
seria Peter um filme Stormare... bom caso não se chamasse Constantino.
Exato, é, exato. Mas o Peter Stormare, ele faz um demônio, assim, que é meio isso mesmo que o Jacqueline tá falando. Que é um personagem que, tipo assim, você sente um incômodo, sabe, ao lado dele. Apesar dele tá ali, todo de branco e tal, né, bonito, mas com os pés todos enlameados, né, isso já causa estranheza. Mas o jeito dele, sabe, ele tá, tipo assim, parece que ele tá calmo, né, conversando, mas de repente ele dá uns, sabe, uns arrobos de loucura. Assim, tipo, caralho, é muito assustador. É tipo quando você tá conversando com alguém que tem fama de maluco, assim, né?
Com um drogadito da tua rua, né, cara?
Quando você tá conversando com alguém cheio de cocaína, assim, o cara fica meio travado ao mesmo tempo, meio preocupado. Aí, caraca, esse cara vai me bater daqui a pouco. É mais ou menos isso.
E eu acho massa quando, na cultura pop, quando se usa a representação do diabo, não é necessariamente esse o caso, mas quando usa o diabo como um personagem muito amigável, né? Muito todo de branco, muito legal, naquela pegada de o demônio não é tão mal assim.
Ele parece um dono de prostíbulo, né, cara? Um
cafetão.
Um proxeneta.
É, um cara dono de cassino, né? Tipo, ele realmente, ele esbanja, como o Rafa falou, uma certa simpatia, só que ao mesmo tempo tem essa virada que é meio, opa, que é isso aqui? E eu acho que é interessante essa leitura do terno branco, que é aquela coisa, né? Lúcifer, né? Do portador da luz, toda essa coisa e tal, e com os pés sujos, né? Cara, apesar de, realmente, eu concordo muito com vocês, Constantine é um negócio inacreditavelmente bom, que infelizmente, eu acredito que a gente nunca vai ver no audiovisual de maneira competente e correta, até porque eu acho que o contexto da época, o Constantine, ele depende muito do contexto, né, cara? Quando você tira o Constantine da Inglaterra, punk, né, esse governo mais autoritário, Margaret Thatcher e tal, quando você tira ele dessa questão anárquica, você já descaracteriza bastante o personagem, né? E é muito difícil você retratar um filme assim, né? Fica meio que hoje um filme de
época. Mas e o seriado do Constantine? O novo que...
Eu não vi, eu vou ser sincero.
Por isso que você tá falando essas besteiras, que não tem representação boa do Constantine.
Ah, mas olha só... Não deu certo, né? Não sei, eu tô falando de não saber mesmo. Você viu, Hel?
Eu vi 4 episódios e achei bem ruim, viu?
Nossa, eu adorei.
Não sei, era um Constantine PG-13, assim, sabe? Era tipo Constantine 952, não tem?
Ah, sim. Era tipo Lúcifer, né? Aquele seriado Lúcifer, era o demônio PG-13.
É, o Lúcifer. Nossa, também. Eu vou embora, vocês estão falando de todos os seriados que eu gosto, fala sério.
É que eu acho que pra quem acompanha o quadrinho, que exato. É excelente.
Mas eu acompanho o quadrinho.
Mas eles são diferentes do quadrinho. Eu adoro o filme Constantine com o Keanu Reeves. Ele é um dos meus filmes preferidos também.
Ah, mentira que você gosta de um filme com o Keanu Reeves, Ira. Mentira, né?
Ah, é, né?
Nossa. Bom, mas o Keanu Reeves só tem filme bom, né, cara? É complicado.
Eu juro que eu tentei gostar do Constantine, mas quando ele pega a escopeta e luta com o Gifu, com o monstro de barata...
Ah, não. É. Aquela escopeta de cruz ali não tem como defender.
Não.
Aquela ali é caído pra caralho mesmo. Aquela ali é caído, cara.
Mas enfim, então a gente tá acostumado com o quadrinho, e o quadrinho realmente, ele é muito, muito foda. Então, eu acho que dá esse estranhamento quando vê uma adaptação.
É, o que me deixa puto é que, tipo assim, é tão fácil, né? Você pegar um arco daquele do Constantine e levar pro cinema, tipo, tá tudo tão fácil ali, né? Eu não sei por que que esses caras têm que inventar, têm que mudar, tem que ser estudado isso. Ou talvez seja o demônio, né, cara? É o demônio.
Bom, mas talvez... é o que eu sempre falo. Cara, eu reclamo normalmente porque tá com o olho, a cor do olho errado. Sei lá, Game of Thrones, eu parei de ver umas 5 vezes já, porque eu não consigo, porque tá tudo errado. Eu fico muito puto e não consigo assistir aquela porcaria.
Não, se você parou umas 5 vezes, você não parou, né, Tupá?
Não, eu paro, aí eu passo, tipo, 2 anos sem assistir, e alguém me convence a voltar a assistir. Aí eu vou voltar. Aí eu volto, aí eu fico com raiva.
Calma aí, Tu para de assistir porque a cor do personagem do olho tá diferente?
Eu tenho dessas.
Ainda bem que tu nunca viu o seriado do Último Reino, né? Porque puta que pariu, mas vamos lá.
Eu comecei a ver, mas foi foda. Mas assim, voltando ao seriado do Constantine e ao seriado do Lúcifer, não o filme. O filme do Constantine realmente tá tudo errado, mas seria um filme legal se ele tivesse outro nome, se ele não fosse Constantine. Se ninguém esperasse o Constantine daquele filme,
Pastor
seria
João.
Interessante. Fosse só Keanu Reeves mais uma vez vencido.
Né? João.
Sei lá, acha um outro nome. Né? Inventem seus próprios personagens.
Coloca aí o filme do Edir Macedo, né, cara?
Pastor João, caralho.
É foda. Não, assim, mas assim, ó, eu e a Tupá, a gente sempre fica se provocando essa coisa do seriado do Lúcifer. Que eu, por exemplo, eu assisti durante um tempo, terminei a primeira temporada toda na Netflix com a Ira.
Eu vi também a primeira temporada.
Mas foi só pra falar mal, bicho, porque, cara, Diabo Bonzinho é meio foda, bicho. Que esse é o problema. E assim, o ator é muito bom, cara.
O ator é muito bom.
Ele faz um Lúcifer, que ele tem uns trejeitos muito bons, né? Só que aquele roteiro se assai não ajuda. Eu acho que é isso, tipo, você precisa agradar a galera e principalmente o público feminino, que não tem nenhum problema, né? Mas tu vê que é aquela coisa que é aquele diabo que é... Sabe aquele relacionamento abusivo que é, tá tudo bem? Ah, não, o cara ele maltrata, mas às vezes ele é fofo, né? Ele é um cara legal.
Nossa,
ele é um cara...
Isso é foda.
É tipo o House, né? O Dr. House.
É!
Isso. Então, mas a minha questão com o seriado do Lúcifer é justamente que, assim, ele é meu seriado, é que ele é, tipo, meu seriado ruim favorito, sabe? Ele não é meu, tá, não é meu favorito, mas é um dos meus favoritos. Ele é ruim, ele é bobinho, ele é bom de deixar passando enquanto eu tô, sei lá, limpando a casa, não preciso sentar, prestar atenção, tudo isso.
Ah, assim, mas assim tem um monte. A maioria de seriado da Netflix eu faço isso. Quando eu tô jogando no computador, deixo ele passando na televisão, eu assisto.
Sim, mas esse tem uma temática que eu gosto, fala do demônio. Ah, sim. E daí tem uma outra referência aleatória e tem assim, o ator é muito bom, então é difícil eu não gostar. Mas não tô defendendo que ele é um excelente seriado, assim, que devia ganhar prêmios, nada disso, não.
Ah, sim, senhora, sim, senhora, sim, tá devendo. Mentira. É que grande parte também da birra de muita gente é porque ele vem do Sandman, né? Daquela visão Neil Gaiman do Lúcifer, que é sim. completamente diferente. Que assim, na história, o Lúcifer, o Sandman vai lá e tal, o Lúcifer abandona o inferno e deixa a chave do inferno lá com a galera. E aí fala, foda-se, cansei dessa porra, vou abrir um bar. E é isso, né? E porra, cara, que proposta interessante. Eu acho que grande parte é isso, né? De você tirar. Mas vamos mudar, vamos falar então do diabo do Alto da Compadecida, que é interessante porque ele é muito daquele diabo, daquela figura do burocrata, né? Do cara que ele, no fundo, ele tá seguindo as regras. Ele, cara, a lei tá lá. O cara fez merda, ele vai pro inferno. Tá ali, é aquilo, né? Aí sempre tem alguém pra falar, não, mas pera lá, você tem que ver que não é bem assim, não sei o que lá e tal, que eu acho que isso encaixa muito bem naquela coisa da malandragem do brasileiro, né? De não enganar bem o diabo, mas tipo, e sempre nos subterfúgios e procurar ali e tal. E cara, Alto da Compadecida, eu sou extremamente fã.
É maravilhoso. É o cara que vive na burocracia, segue aquelas regras, inclusive tem várias histórias que relatam o inferno e demônios sendo extremamente burocratas, né? Já vi algumas histórias assim e faz aquele sentido. O Brasil deve ser um parque de teste pro demônio, então, né?
Ou o projeto final, né?
Ou o projeto bem sucedido. Então, aquele demônio ali que segue as regras e o brasileiro tem que dar o jeitinho dele, a desculpa dele, apelar pra quem for pra sair, senão tá todo mundo condenado.
Não, e é foda que essas burocracias, eu acho muito bom pensar o demônio como... Ele tá fazendo alguma coisa, o grande questão do demônio é que ele tá aí pra acabar com a sua vida e pra fazer a sua vida miserável. Então, burocracia parece um jeito, é um jeito de, né?
E fora que vale muito, é uma produção brasileira, sabe? É uma produção nacional que liga a nossa história, sabe? É uma representatividade que a gente realmente se vê. Por mais que eu tô aqui em São Paulo, não sou lá do Nordeste, mas é algo da nossa terra. E o Luiz Melo, ele tá excelente como esse diabo no Alto da Compadecida. É o cara que você encontraria realmente no departamento público pra poder fazer algo.
E o mais legal é que, tipo assim, é isso mesmo que você falou, é algo que você comumente encontra. Sei lá, você tá com seu IPTU atrasado e vai lá tentar regularizar. Cara, é isso, falta alguma coisa, você tem que ir não sei aonde pra pegar a assinatura do carimbo de não sei o quê, aí quando você acha que tá tudo certo, ah, não, mas faltou isso aqui. E o mais legal do Alto da Compadecida é depois, que é uma coisa muito brasileira também, é a carteirada, né, da Nossa Senhora Aparecida, que chega lá, né, a que manda, né, e simplesmente fala, não, cara, esquece isso, né, tal. Vamos resolver aqui, né? E isso é muito legal, assim, né? Tipo, passa por cima de toda a burocracia, né? Do demônio, simplesmente porque ela que manda. E é
calma
isso.
Aí. Calma aí, você tá falando que Nossa Senhora da Aparecida tá dando carteirada, real?
Sim, exatamente. Ela salva o.
Caralho, os crentes vão pular.
Olha a polemicidade disso.
Numa puta carteirada.
Porra, não, mas ela pode dar carteirada, pelo amor de Deus, né, cara? Porra, imagina o estapa que deve ter dado no menino Jesus. Porque, pra. Porra!
Nossa Senhora de Aparecida não faria isso. Ela é gente boa, ela é gente fina, ela usou de educação e não de carteirada, tá? Ela usou a velhice.
Foi igual quando a passagem lá dos crucificados lá, que o ladrão fala pro Jesus, ué, você não é filho do cara? Por que você não sai daqui com o seu poder, né? Não sai dessa cruz e mata todo mundo? Aí ele fala, ah, você tá duvidando de mim? Então, saiba que você vai pro paraíso junto comigo. Tipo assim, foi uma puta carteirada de JC ali, não foi, cara? Tipo assim, só... Ele fez isso só de sacanagem, tipo, que o cara era um ladrão, um vagabundo, né, cara, que tava ali, né, e falou, ah, você tá duvidando em mim? Então você vai ver, vou levar você lá pro paraíso, você vai ver, filho da puta.
É, cara. Tipo, né? Então, tipo assim, dá uma zoada em Jesus que tá tudo certo, né, cara? É isso aí.
Pois é, cara, olha, o cara se deu bem nessa, né, cara? O cara, né?
Não, mas já pensou se você vai pro paraíso e, sei lá, tá todo mundo de branco, tocando harpo,
dia vai ser
tudo,
horrível, né? Um ladrão, ser. Assim, que vive na... Né?
Né? Então, outra coisa legal do Alto da Compadecida, que a Clarice Aguiar lembrou aqui no chat, é que ele é um demônio medieval, assim. O demônio do Alto da Compadecida, ele é uma releitura de um diabo medieval, que é essa questão, porque nos milagres medievais, nas historinhas, né, que se contava na Idade Média para as pessoas, o diabo é justamente isso. Ele é o cara que tá atento às regras de Deus, mas pegando na picuinha pra te condenar.
Verdade.
Eu vou pro inferno.
Todos nós iremos.
Ah, mas isso aí tem com certeza.
Menos eu.
Mas vocês acham que a gente estuda o demônio pra quê, né? Pra já chegar amigo, já saber.
Pra já chegar, ô, porra, eu lembro... Da...
Se a gente vai, pelo menos vai no camarote.
Eu sacanei muito, eu tenho uns amigos praticantes, né? Que tem grupo bíblico e essas paradas assim. Aí direto quando a gente começa, né? A encher o saco um do outro, aí eu falo, né? Eu falo, cara, você fala com toda certeza que você tá salvo, né? Eu falei, você é descendente das grandes tribos de... Ah, não é, né? Então seu nome não tá no livro da vida, cara. Rodou, você não vai, né? Não adianta. Não adianta, né, cara? Mais que você reze, não adianta.
Caralho, o aquele teu chato chega no Natal, né? Porra, vocês sabiam que Jesus não nasceu no dia 25? Aí, porra, aí azeda o peru da galera, né?
Nossa, eu espero um desses aparecer do meu lado pra eu jogar um pouco de história.
Olha, ih, rapaz, olha aí, ó.
Segunda carteirada hoje, hein, Andrei, ó.
Cara, a Tupá.
Ó.
Caraca, o pessoal que tá afiado hoje, meu irmão.
É, isso é porque a gente falou mal do Lúcifer, aí ela tá bolada com a gente.
Não defendo tanto assim o Lúcifer. Calma.
Então, o Rafael puxou e a gente despuxou, agora a gente puxa de novo. Que é o ele, cara, do Menino Superpoderoso. Que, cara, eu vou falar que em tempos em que o pessoal tá banindo o livro comunista das escolas, que o pessoal tá falando de doutrinação kit gay, dos desenhos animados, cara, o personagem do ele das Meninas Superpoderosas, afetado daquele jeito e tal, porra, é um demônio, não deve... E, cara, Meninas Superpoderosas não era nem um desenho pra crianças tão velhas assim. Era pra criança mesmo. Qual é a explicação pra isso? Vocês sabem por quê? Como? Nunca deu problema?
Cara, eu acho que é outra época. E vou te falar, hoje eu acho que aquele desenho é muito errado. Muito errado no sentido que ele é travesti e é, sim, demônio. Ele, sabe, ele junta assim o demônio e o preconceito com a travesti ao mesmo tempo. Então eu acho isso implicaria muito mais em coisa errada do que em alguma coisa simpática ou qualquer causa e tal. Enfim.
Eu também nunca vi o desenho com o áudio original, né? Sempre vi a versão dublada. E o dublador, tipo assim, dublava assim com...
É o Guilherme Briggs, né?
É, com os trejeitos, assim, né? Que hoje em dia, assim, seria, pô, altamente preconceituosos, assim, né, cara?
Sim.
Mas
sim,
talvez um personagem original seja, tenha isso também, né?
Cara? Mas não é pela voz apenas, é a roupa que ele usa. Não, ele exato.
Mas eu tô falando, todo o trabalho de dublagem, assim, o jeito de falar, o vocabulário que ele usava, né, era típico, assim, daquele estereótipo de travesti da Praça Nossa, assim, né, que a gente via, né, cara?
Sim. E eu acho que é interessante porque todos os episódios da Meninas Superpoderosas com ele, pra mim era um episódio muito mais interessante, porque ele era uma figura extremamente poderosa dentro daquele universo, só que ele nunca meio que atacava diretamente. Era sempre essa parada do contrato, do vamos manipular aqui um negócio. Era sempre algo muito maior, assim, do que, sei lá, o Macaco Louco tinha os robôs gigantes dele, as máquinas malucas, né, e por aí vai. E você tem essa figura, não tem como falar que aqui não é o diabo, cara, é o diabo. É aquela, tem aquela figura clássica da barbichinha, né? E tem até uma leitura interessante que ele tem aquelas garras de Estácio e tal. E realmente, com certeza, essa questão mais afetada dele é uma questão interessante, né? Pra você ver principalmente essa questão do desenho. Vou puxar aqui um, então, já que vocês estão puxando aí. Eu não vou puxar Supernatural, não. Vou deixar pra quem gosta dessas porra aí.
E será que já, então alguém vai puxar?
Já não mataram, não, o demônio em Supernatural?
Cara? Já morreu. Já morreu umas 10 vezes. Morreu.
Ressuscitou.
Tá na 14ª temporada. Não tem a parada que, tipo, eles foram, tipo, não tem mais nada pra fazer, né? Tipo, aí eles inventaram a irmã, o irmão de Deus, pra ser o vilão da temporada, cara.
Agora sim, eles estão lutando contra a pessoa certa. A família certa.
Mas vou puxar um diabo bacana, que assim, eles não são o diabo clássico.
O diabo bacana.
É, não, mas... É, tá. E o pior é que de todas essas figuras que a gente vai falar aqui agora, eles são menos bacana pra mim, porque eles são muito assustadores, que não são necessariamente diabos no sentido próprio da palavra, mas pelo ato e por ser essas criaturas extradimensionais, né? Que são os cenobitas de Hellraiser.
Sim, sim.
Cara, eu vou admitir que eu tinha um certo preconceito com Hellraiser.
Olha só.
Porque... Olha só o cacete, deixa eu terminar de falar. Eu tinha um certo preconceito com Hellraiser porque nos anos 80 tinha muito esses filmes que eram mega trashes e, enfim, tinha um milhão de filmes. Aí eu falava, ah...
Pouco conteúdo, né? Muito sangue e pouco conteúdo, né?
É, só pra chocar e tal. Aí eu já não curtia muito. Só que o que acontece? Eu acabei pegando da Darkseid o Hellraiser que eles lançaram, que na verdade é uma noveleta, né? Do Clive Barker, que é um puta autor de terror. E, cara, eu fiquei extremamente impressionado quanto o livro é bom. O livro é bom de uma maneira que eu terminei o livro, eu baixei o primeiro filme, e assim, apesar de você ter que ignorar aquela estética de pornô da década de 70, de mais atuações e cenários horrorosos, cara, o filme é bom, porque, tipo, ele é bem próximo ali do livro mesmo, ele tem umas adições ou outras, mas, cara, que conceito interessante, né? Que, pra quem nunca viu os cenobitas, né? Eles seriam essa raça dimensional que existe no universo, essa questão do cubo do... como é que é o nome? Configuração do lamento, que seria um cubo, tipo, meio cubo mágico, né? Que aí, a promessa é que se você conseguir resolver aquele cubo mágico, você tem aquela promessa do prazer inenarrável, né? E no primeiro, na primeira história, no primeiro livro, você tem esse personagem que ele é altamente hedonista, que ele já tentou de tudo, droga, sexo, de todo tipo de coisa, e nada mais agradava a ele, né? Então, através de uma lenda desse objeto, desse artefato místico, ele começou a procurar e tal, e ele é aprisionado pelos cenobitas, né? Que nada mais são do que uma galera que curte muito um pornozão hardcore, de uma maneira que ninguém entende eles, né, cara? Que isso, né, cara? Os caras, pra eles, estão praticando bem. Eles estão lá, eles te jogam num universo de tortura, de dor, porque eles curtem a parada, eles acham que é isso aí, que é bacana e etc. Só que pra gente é infernal, né, cara? É uma coisa que a gente não consegue compreender, né? É uma dor extrema. E não é aquela dor do tipo, você tem a palavra-chave de segurança. É dor até o infinito, cara. Realmente, você vai pra uma dimensão só de dor. Isso é um conceito muito interessante. E cenobita é uma referência... Existiam os cenobitas antigamente, não sei se a Tupá saca, né?
O nome não me é estranho, mas agora eu vou confessar aqui.
Eu ia falar isso, né? Eu sou arrombado, mas você não deixou.
Vai, agora fala, né? Agora que eu expliquei que eu...
Fala porra nenhuma também.
Fala, eles eram, se não me engano, monges cenobitas, né? Tinha uma... Mas foi só uma...
O cenobita é uma palavra que é referência, se não me falha a memória, a um tipo de ser primordial que existiu na Terra. Algo natural. Então seria provavelmente uma pessoa ou um monge, algo do tipo assim, que viveria pela natureza. Algo literalmente natural. Aí você seria alguém que vivesse da terra, da natureza. Seria algo em relação a isso.
Em que cultura que era? Você lembra?
Não, o cenobita é uma criatura mesmo. Aí o pessoal então, pegou...
Não, sim, mas qual cultura?
Que cultura?
Não, qual cultura que vem? Qual história?
Então, o termo vem do grego, que é de koinobio, de koinos, que é comum, e bios, que é de vida, né? Biologia. E daí depois passa pro latim tardio, que vai ser koenobium, que é convento, monastério e tal. E é basicamente um monge cenobita, é um monge que vive numa comunidade retirada do resto do mundo, assim. E tem vários monges cenobistas, tanto no budismo, quanto no cristianismo, quanto em várias outras religiões. E é essa questão de uma vida monástica retirada do mundo, assim. Uhum. Que vai, sei lá, ter uma vida, trabalho, oração, tudo junto. Tem algumas ordens religiosas que seguem a ideia, uma coisa de cenobita, mas é nesse sentido já, não tem.
Eu confesso que eu não acompanhei toda a série de filmes, eu só vi os três iniciais, né? Que, aliás, envelheceram muito mal, né? Não vi essa leva nova de filmes, né?
É bem ruim.
Mas eu queria indicar pra vocês a série de quadrinhos do Hellraiser, que saiu nos anos 90, acho que foram 4 edições que saíram. Hoje você deve encontrar em qualquer sebo aí, muito facilmente. E eram vários atores, autores tratando histórias ambientadas nesse mundo do cenobita. E o legal foi isso, foi um conceito que surgiu nos quadrinhos, que eu acho que depois foi levado para os novos filmes, de você não precisar mais da caixa dos lamentos para você acessar a dimensão dos cenobitas. Você podia chegar lá praticando algum tipo de ato, digamos assim, de maldade com tanto requinte que você atraía a atenção dos cenobitas, né? Sim. Eu lembro algumas histórias muito boas. Tinha um que era de um pianista cego e que um outro cara que era rival dele tinha muita inveja dele, né? E aí ele percebeu que esse pianista cego tinha mania de abrir o case ali do piano e passar a mão, assim, em cima das teclas, tipo, fazer né, em cima das teclas, assim, de fora a fora, assim. O que ele fez? Ele botou lâminas, giletes entre as teclas do piano, e quando o pianista cego passou a mão, ele lacerou a mão toda e nunca mais pôde tocar. E aí ele descobriu que foi esse cara, né, o rival dele. E aí o que ele faz? Ele se se autoflagela todo, né? Espalha partituras ao redor dele, né? E ele dança demoniacamente. E aí, aonde as gotas de sangue caem nas folhas de partitura, ele escreve uma música e leva essa música pro cara tocar. Quando o cara toca essa música, abre a dimensão dos cenobitas. E aí esse cara é condenado, né, a ficar lá sofrendo na dimensão dos cenobitas para sempre. E, em compensação, o cego, né, que fez isso, que se vingou dele, é condenado a ficar ali na plateia vendo o sofrimento eterno do inimigo dele. E aí, ao contrário do tipo assim, sem, ele volta a enxergar e só enxerga. Ele não ouve mais, não sente cheiro, nada, e fica só vendo. Né? Cara, é muito bom, assim, as histórias que dessa série de quadrinhos são muito boas. E, cara, se isso virasse filme, minissérie, assim, ia ser do caralho, assim. Sim. E é legal isso, né? Porque você não tem aquela limitação orçamentária do cinema, né? Então, no quadrinho, você pode, né, inventar coisas, assim, muito, muito mais. Mas é uma série muito boa, assim. E é legal que ela amplia bastante esse
universo, esse, né?
Universo dos cenobitas,
Que no primeiro noveleta é super... tem um pouco desse horror cósmico meio Lovecraftiano, né? Que são criaturas de outra dimensão que chegam pra você. Sim, sim. Você não entende elas, é um negócio incompreensível. Tanto que eu acho que até, tipo, apesar dessa limitação audiovisual, eu acredito que o primeiro filme, ele foi super bacana nisso, né, cara? Ele inventou uma figura icônica como é o Pinhead, né? Que é o cara branca, sim, né? Pregos na cara, né? Aí tem todos os outros, a outra galera da falange dele e tal. E é um universo mega interessante que não é bem apresentado nessa primeira história, né? A galera que vem, você sabe que ele curtidou, leva o cara pra lá e a história toda se passa com o cara tentando voltar, porque ele não aguenta mais ficar na dimensão. É super interessante, cara. Pra quem quiser aí, tiver preconceito com o filme da década de 80 aí, fica tranquilo, pega o livro, que ele é até curtinho e tal, é super bacana.
Completamente recomendado. E, de novo, essa ideia de como dor, o terror e diferentes formas do castigo e do sofrimento, né? O inferno nunca tendo uma forma só. O demônio é muito criativo na hora de te torturar.
Cara, eu aprendi mais sobre a Raze falando aqui com vocês do que vendo os filmes, porque o filme não entendia porra nenhuma. Uma caixa, via uns caras muito loucos de couro, com espinho na cara, matando uma caralha de gente. Às vezes tinha às vezes vinha uma gangue de sadomasoquista da porra, matava as pessoas de uma forma muito louca, e depois todo mundo ia embora, e eu falava, nossa, legal.
Cara, tu descreveu o Hellraiser em 10 segundos, eu levei meia hora pra falar, beleza, obrigado.
O diferencial é isso, tipo assim, as pessoas que abriam a caixa, né, que conseguiam abrir a caixa, assim, mereciam, né? O filme dá a entender isso, o conceito, né, dá a entender isso, que tipo assim, elas vão pro sofrimento eterno porque elas mereceram, que elas fizeram algo, né, que permitiu que ela abrisse a caixa e fosse viver essa vida de sofrimento.
Sim, assim. É um prêmio, na verdade, eles estão dando um prêmio, né, eles estão te oferecendo algo que eles acham o máximo,
sim,
né, cara?
Sim,
caralho, que complicado, hein, cara.
Vamos falar então do demônio mais clássico que a gente tem quando a gente fala sobre demônio no cinema. A gente tá falando aí sobre o Pazuzu, né, do Exorcista. E eu vou ser um pouco sincero pra vocês de que eu acho que o filme envelheceu um pouco, assim. Eu acho que Exorcista, ele perdeu muito, mas não porque ele envelheceu porque ele datou. É porque a galera tirou tanto sarro dele através das décadas que tu vê todas aquelas cenas e tu fala, tá ok, tá super caricato, mas é porque todo mundo já zoou, já tirou sarro, né? Aquele vômito, né? Gerar cabeça e por aí vai.
É, eu já tava aqui, meu Deus, vai falar mal. O Andrei fala mal de tudo que eu gosto.
Eu tô aqui pra destruir você, Tupá.
A Tupá viu o Exorcista tem uma semana, cara.
Tem um pouquinho mais de uma semana. Inclusive, saiu o episódio que eu, lá com o Cinema Consciência, onde eu falei sobre o Exorcista. Pois é, eu não vi o Exorcista antes, por motivos de eu não gosto de filme de terror. E, sim, eu não gosto de filme de terror. Mas eu achei muito fantástico, fabuloso. Eu sei que eu tenho... Meu viés de confirmação é todo errado, porque eu gosto... Tipo, eu gosto de filmes mais antigos. Eu, de vontade própria, pego os filmes, sei lá, filmes da década de 50, ou filmes mais antigos pra assistir e me divirto. Eu acho muito bom, assim. Então tem essa questão. Mas eu concordo com o que o Andrei falou. Triste ver que coisas tão legais no filme ficam ruins porque o pessoal já fez tanta piada e já ficou tão batido que quando você olha no filme você fala, caralho, sério? Por que vocês estão fazendo isso? Que exagero! É, não fica bom, assim. Só que a gente tem que lembrar que foi o primeiro a fazer, né? Boa parte das ideias foram deles, então.
Uma vez eu vi uma versão do Exorcista, tipo, um fan-made, assim, né? Ele pegou o filme e reeditou, deixando ele só como um terror psicológico, tirando todas as cenas de gore exagerado, sabe? Borrando elas, assim, com blur, ou escurecendo elas a ponto de você... A gente não vê isso, né? Essas coisas que envelheceram mal. E vou te falar, hein? Pô, ficou um filme muito melhor. Eu acho que bem, muito atual, assim, se você fizesse isso com ele hoje, sabe? Ele ia lembrar muito esses filmes do novo terror aí que estão na moda hoje, assim, né? Aqueles filmes que não mostram muito, né? E te assustam bastante, né? Mas eu concordo com vocês que ele é um filme que eu acho que envelheceu mal, digamos, né? Era a primeira vez, né? O primeiro experimento de muitas coisas ali, mas realmente, hoje em dia você vê, né? Sei lá, aquele vômito verde, por exemplo, parece uma coisa ridícula. Tipo, você ri, né? Na verdade, né? Quando ela faz aquilo na cara do cara.
Eu não concordo com você, não. Acho bom pra caralho. Ainda dá pra se cagar muito bem com aquele filme ali. Você vê, você fica com medo. Vocês acham que vocês estão muito chatos.
Olha, desta vez eu vou concordar com o Rafael, porque o Exorcista, ele é um filme que marcou a minha vida. Eu assisti muito cedo e até hoje eu fico pensando, olho pra trás e fico, por que que meus pais me deixaram assistir? Eu assisti com 6 anos. Só Nossa. Eu assisti esse filme. Ninguém quis assistir em casa, porque todo mundo tinha medo, mas eu não sei por que que minha mãe deixou eu assistir. Enfim, eu assisti, eu curti pra caralho. Eu tive muito medo, mas eu curti pra caralho mesmo. Depois eu assisti Adolescente e eu fui assistir com 20 anos depois. Eu continuei gostando. Gostei bastante da versão do diretor. Eu acho, apesar de algumas coisas datadas, por exemplo, a parte do Pazuzu piscando, é muito bobo e tal. Só que passa. Só que passa porque quando você compara com que, pô, a robótica do filme é do caralho, mano.
Sim. Não, ele é um filme, assim, vamos deixar claro aqui. Ninguém aqui tá falando que ele é um filme ruim. Pelo contrário. Ele foi um filme que ele marcou o cinema.
Sim.
E ele é muito foda. É muito bem dirigido.
Sim, aí, tá, tipo, aí o que eu quero dizer é, ele tem defeitos, ele tem pequenos defeitos datados, mas eu acho que a parte boa é tão boa que equilibra muito bem, né?
Concordo. E assim, eu acho que quando a questão de falar, pô, muita coisa já ficou muito batido porque tem tudo que é filme. Mas, de novo, né, amiguinhos, usem robótica e não só computação, porque robótica e maquiagem não envelhece tão mal quanto computação. Computação envelhece muito mal, credo.
A robótica te assusta muito, né? Tô aqui. O mundo, né? Vai ser dominado por robôs ainda, entendeu?
Bom, mas é outro medo. Mas eu acho que uma das coisas que me surpreendeu vendo O Exorcista foi a coisa de que eu achava, pelo que tinham me falado, que era, sei lá, um filme que só tinha... Rolava um exorcismo e daí ficava... E daí tinha um monte de coisa gore e era isso. Eu não tinha vontade de ver. Porque,
não sabia que tinha uma história,
de...
né?
E se eu não gosto de terror, de coisa gore, aí eu não gosto mesmo, assim, eu não quero nem chegar perto. E daí eu achava que era isso. E me surpreendeu muito o filme, assim. Foi tipo, caraca, é um filme, é um terror psicológico, é isso mesmo. E a coisa de deixar meio dúbio se é o exorcismo, não, o que que tá acontecendo. Eu achei muito bem, a história é muito bem construída, assim.
E também tem aquela coisa de que você não tem muita certeza que o bem venceu, né, no final, né? Tipo, você não sabe realmente, né, se...
É verdade, essa dúvida é muito boa.
Tipo, será que ele conseguiu mesmo expulsar esse demônio daí, né? É lógico que não, depois teve Exorcista 2, 3, 4.
Pois é, cara. Cara, esse que é o bizarro.
Tudo lixo. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Ó, o filme do Exorcista, pelo amor de Deus.
Só lixo. Eu queria perguntar pra vocês. Vocês viram o documentário do William Friedkin, O Diabo e o Padre à Morte?
Não.
Tá no Netflix, assim. Ele fez um documentário que era esse padre, Gabriele à Morte, que era um padre italiano que ele é autorizado pelo Vaticano a fazer exorcismo. Né? Ele já estava com 80 e poucos anos. E esse, não mais, acho que morreu com 90 e poucos anos. E esse cara, quando na época do filme, né, ele fez elogios, né, ao filme. Ele falou: ah, é óbvio que é tudo muito exagerado, né? Ele falou, mas o filme do Exorcista é meio que mostra o meu trabalho, né? Tal. E aí o William Friedkin ficou amigo desse padre, né? E aí, agora, tipo assim, na reta final da vida dele ali, o William Friedkin acompanhou ele, né, nos últimos exorcismos que ele fez antes de morrer, que era uma mulher, uma cidadezinha lá da Itália, né? E vou te falar, ele filmou, né, alguns rituais do exorcismo. Agora eu vou te falar uma coisa. Se esse documentário não tem edição, a hora que a mulher fala com a voz do demônio e você percebe uma modulação de como se tivessem duas vozes falando ao mesmo tempo, é muito assustador, se não teve edição, lógico. Agora, se teve edição, é óbvio que você vai falar, ah, isso aí foi editado, né? E outra, no final, tipo assim, porque o padre morre, né? E aí ele vai, o William Friedkin encontra de novo com a mulher depois, né, do padre morrer, e aí esse segundo encontro, a mulher pede que ele não filme, e eles foram encontrar numa igreja, uma igrejinha de uma cidadezinha próxima de onde ela morava. E aí depois ele relata o que aconteceu dentro dessa igreja, ele e o produtor dele, eles contam, né? Pô, infelizmente nós não filmamos, né? Porque ela não quis, mas as coisas que ele fala do que aconteceu ali dentro da igreja, cara, é realmente tipo assim, eu acho que ficou muito mais assustador do que se ele tivesse filmado, sabe? Cara, não é assim, tipo, um documentário de caralho, de se você se cagar assim, mas o fato de ser documental, né, e ter esses meandrozinhos assim, né, essas pitadas de realidade te faz, assim, pensar, caralho, velho, e essa voz dessa mulher aí, porra, né?
Dá direito àquele e se, né?
É, exatamente, dá aquele cagacinho gostoso, né?
Mas é isso que assiste. Eu gosto, por exemplo, que eu gosto mais do livro do que do filme, que apesar do filme ele ser ícone, eu sempre falo isso por aqui e eu não canso de dizer, mas é porque eu recomendo muito esse livro. Leiam o livro do Exorcista, que inclusive é o autor, o roteirista é o mesmo autor, assim, o filme foi baseado nesse livro, né? Veio antes do filme, que às vezes poderia ser um romance pós-filme. Que no filme você perde muito esse aspecto da dualidade, se aquela coisa é sobrenatural ou não. Porque, por exemplo, quando a menina no filme ela gira a cabeça 360 graus, porra, beleza, o demônio. Quando ela dá aqueles vômitos, né? Faz tudo aquilo ali, aquilo é tudo muito cinematográfico. É claro, precisa ter um exagero no audiovisual pra você passar a ideia. Agora, no livro, ele é muito mais foda porque, por exemplo, tem a cena da girada de cabeça. Só que não falar, ah, ela girou a cabeça sobrenaturalmente 360 graus em volta do próprio eixo como se fosse uma coruja. Não, ele fala assim, tipo assim, não, e aí ela mexeu o pescoço de uma maneira que eu sabia que era impossível um ser humano fazer. E fica na tua imaginação o que poderia ter sido. Então, por exemplo, quando ela começa a falar em línguas, o padre acha um livro de latim que sumiu da estante. Então tu fala, porra, será que essa menina, ela foi sugestionada por causa disso? Que começa, a história começa com ela brincando, fazendo uma brincadeira do copo e aí que vem esse demônio, né? Será que ela não tá sugestionada? Porque aí você começa aquele drama familiar do, pô, a mãe é uma atriz solteira, né? Na época, né? Década de 50, 60. Então você tem todo aquele peso da sociedade e a menina tem muito essa coisa de saudade do pai. Então você tem essa coisa do aspecto da ausência paterna no sentido de, não que tenha problema, mas naquele sentido que ela tinha saudade do pai, e às vezes aquela coisa da culpa, pô, será que os meus pais se separaram por minha causa? E aí, tipo assim, o livro ele vai colocando diversas situações que você se questiona a todo momento se o que tá acontecendo é realmente um fato sobrenatural ou se é tudo uma questão psicológica do que tá rolando, assim. E ele é muito bom por causa disso. Infelizmente se perde no filme, mas não deixa de ser um filme bacana.
É, eu acho que pra mim, né, que já estamos falando um monte do filme, mas eu acho interessante como o filme respeita parte, não tô dizendo que é 100% e tal, mas o filme mostra que a Igreja Católica não sai por aí só fazendo exorcismo à torta e à direita sem analisar direito, sem mandar um psicólogo, sem, né, sem entender de outra forma. Até porque eu tava lendo sobre um curso que eles dão todo ano de exorcismo, né, que não é necessariamente só pra quem é autorizado a fazer exorcismo, é um curso pra mais gente, até tava vendo tipo, quem sabe tentar me inscrever, mas de qualquer forma a parte considerável do que se fala é que muitas vezes a possessão não é uma possessão completa, assim, que a pessoa está completamente dominada pelo demônio, ela é uma possessão de algumas coisas da sua vida, então você tem que tirar a influência do demônio e você vai fazer um exorcismo, etc, mas não porque a pessoa está completamente possuída, mas sim porque ela tem uma influência sobre ela, e é interessante ver no filme isso mais, tipo, melhor retratado do que sei lá, em qualquer outro filme que eu já vi com essa mesma temática.
É, o filme de terror, ele é amaldiçoado nesse sentido, porque, não no sentido literal da coisa, mas você tem essa coisa da crítica torcendo o nariz, porque exatamente existe muito filme ruim. É muito fácil o cara fazer um filme de terror muito mequetrefe, que não tem um orçamento baixíssimo. Se a parada viraliza, faz muito dinheiro e tem um monte de continuação e por aí vai. Existem desses poucos filmes de terror, infelizmente eles são exceção, né, que a gente pode falar, né? Tem muito mais filme bosta de filme de demônio. Cara, hoje, cara, nos últimos 10 anos, cara, eu devo ter visto no cinema passando, eu não vi os filmes, eu vi só alguns, né, eu não vi a totalidade deles, mas cara, chutando por cima assim, cara, dezenas e dezenas de filmes de exorcismo muito ruins, que é apelativo, é babaca, é apela pra um susto infantil, né?
Eu lembro que teve uma época que meio que virou modinha, né, depois daquele Exorcismo de Emily Rose, cara, saiu acho que uns 30 filmes, assim, né, com aquela mesma temática, assim, durante uns 4, 5 anos, assim.
Isso é até hoje.
É, e aí, é, realmente, aí fica aquela coisa repetitiva, né, você vê sempre as mesmas coisas nos mesmos filmes, né, o lance da menina se andar toda retorcida e por aí vai.
Né? E agora é aquilo, né, como virou indústria mesmo.
Mas isso na indústria, na cultura pop é muito barato, né, filmes de terror já tem essa fama de serem filmes baratos e serem produzidos em grande quantidade por causa disso, que gasta-se pouco, no geral você tem um bom retorno comparado com o que se gasta. E é muito fácil. Você não precisa explicar no filme quem é um demônio. Isso já tá implícito. O demônio é o mal, é aquilo. Tem um padre, tem alguém pra exorcizar, é uma criança, é uma velhinha. Então você tem uma explicação, é muito fácil, é muito simples você criar um cenário desse, um roteiro muito simples. E se você gastar 10 milhões, 5 milhões, você facilmente consegue arrecadar 20, 30, 40 milhões de um negócio desse.
Geralmente é cenário, né? Geralmente se passa sempre no mesmo cenário, que vai numa casa ou em algum ambiente, uma locação, então uma locação barata, né? Uhum. Você pode, porra, pode estar filmando o interior do Canadá que pode falar que é Nova York e tá tudo certo, né? Geralmente,
exato.
É, o elenco é extremamente limitado. Não precisam ser atores bons mesmo. Isso é interessante que o Rafael tá falando, porque é bem isso aí mesmo. Vamos pegar essa invocação do mal aí. Cara, assim, o James Wan, eu acho que ele é um excelente diretor. Eu não acho ele genial, mas ele é um cara super competente no que faz. Tanto que o primeiro e o segundo Invocação do Mal, eu considero bons filmes. Não são icônicos, não são geniais, mas são filmes que são divertidos e não te chamam de burro. Aí o que a produtora faz? Ele injeta dinheiro, porque são filmes baratos, dão muito dinheiro. E são esses filmes bosta, tipo Annabelle, tipo A Freira, que todo mundo falou mal, não assisti ainda. Mas a crítica caiu. Não,
a Freira é bom.
Caiu de.
A Freira é bom. Rafa, Freira é bom.
Qual que é o filme da que a velha luta com Kung Fu? A velha demônio luta com Kung Fu? Qual que é?
Eita!
É um desses Invocação do Mal aí, não é?
Ah, da Freira é o segundo, eu acho, né?
Eu não sei, eu confundo isso.
Mas a Freira eu achei que era uma referência quando. Eu não vi a Freira também. Mas achei que quando eu vi assim, as imagens, eu falei, pô, é uma referência ao Exorcista, né? Aquela face demoníaca que aparece no Exorcista.
Sim. Lembra bastante.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Só queria aproveitar a presença do Andrei, que é especialista. Por exemplo, o lance do... Eu lembro que na época chegaram a falar que o Pazuzu, por exemplo, disse que ele estava errado, né, no filme, né? Atribuíam ele um nome que não era dele, acho que o Senhor das Moscas, alguma coisa assim, né? Acho que é isso.
Eu não sou especialista, vou perguntar pra Tupá. Mas assim, esse Pazuzu, né, ele era aquele deus, não lembro agora, é babilônico, Tupá, alguma coisa assim? Ele é o deus dos ventos pestilentos, né, que ele trazia. Era um deus, né, que era rezado, que tipo... O pessoal rezava pra jogar o vento pro outro lado pros inimigos, não pra chegar. Eu não sei exatamente não, mas tem aquela imagem icônica, que é aquele bichinho de asa com o piroco em volta do bicho, como se fosse um cinto, né? Mas eu não lembro não.
Eu lembro, acho que talvez isso, falaram que a imagem talvez não fosse do Pazuzu, acho que alguma coisa assim.
Pode ser.
Então, o Pazuzu seria um deus ou uma deidade da Mesopotâmia. Chamar de demônio é colocar a nossa perspectiva de hoje sobre a religião de outra cultura que não faz sentido. Então é um reducionismo e é errado, porque assim, ele era uma deidade que tinha suas ambiguidades. Ele era relacionado sim com o vento, né, e com o irmão do Humbaba e filho do Hambi. Ele é normalmente, então, ele representa os ventos do sudoeste, que são os ventos que trazem as tempestades. E junto com isso tem muito a questão, se ele é o vento que traz a tempestade, ele também tem o vento que traz a pestilência e a doença, e isso tudo vai estar associado. Mas não quer dizer que ele seja um demônio no sentido que a gente entende demônio hoje. Ele é outra questão. Inclusive, piadas de historiadores, há pouco tempo ouviu alguém falando, não, mas você já viu como que são os deuses da Mesopotâmia? Não tem um lá que seja deus, é tudo demônio. Não tem como achar aquilo bom.
Por exemplo, isso que eu queria saber, por exemplo, aqueles documentos antigos, acho que até que o Vaticano tem, listando demônios e hierarquias, e que eventualmente colocam esse tipo de divindades de outras culturas dentro desse panteão demoníaco aí, né? Que os padres exorcistas conhecem, né? Isso, né? Sabem, digamos assim, que tipo de encantamento do grande livro mágico da Bíblia você tem que fazer para tirar o demônio específico. Quer dizer, eu queria saber de onde que saiu isso. Quer dizer, quem fez essa curadoria para a Igreja Católica, assim, de você juntar isso?
Quem define, né? Quem é que traça a linha? Isso aqui é demônio, isso aqui é...
Exato.
Vixe, senta que... Se a gente estudar... Se a gente conseguir achar uma descrição, uma resposta fácil para sua pergunta, a gente pode escrever livros e ficar ricos. Mas, em resumo, muito resumido e tentando manter a credibilidade acadêmica ao máximo. Bom, primeiro que essas grandes listas que vão colocar demônios numa hierarquia e tal, são um fenômeno mais medieval, do final, talvez, da antiguidade, mas eles são um fenômeno medieval, então eles não são tão antigos assim. Eu acho... Estou chutando completamente, mas eu diria que isso, sei lá, ano 1000, ano 900 e alguma coisa já. E são reinterpretações. E você vai ter, então, muito disso está relacionado. Você vai ter um interesse muito grande na Idade Média com os demônios na época da peste. Porque você precisa, basicamente, você precisa de uma grande explicação por que que tanta gente que teoricamente era boa está morrendo de uma coisa terrível. Então, os demônios trazem essa explicação, né?
É, eles chegaram até a culpar judeu, né? Tipo, escutavam. Tentando arranjar culpa em qualquer coisa, né? Qualquer sombra.
É, mas é que, e por sinal, os judeus na Idade Média era foda, né? Tipo, desculpa a coisa. Mas era assim, nossa, aconteceu qualquer coisa errada na minha cidade. A culpa é dos judeus, mata os judeus. Aconteceu, sei lá, a água tá faltando, mata o judeu. Era uma porcaria, né? Porque você tinha bairros. Isso, é claro, dependendo da cidade, eu tô fazendo uma piada e uma generalização que não é verdade para todas as cidades medievais. Mas de qualquer forma, então você tem essa procura de culpados, esse reinteresse pelo demônio e a hierarquia do inferno é muito semelhante à hierarquia da própria sociedade daquele período.
Sim,
e daí
Ducado,
esses livros, eles... Isso. E essas hierarquias, elas vão ser escritas por vários padres estudiosos e depois outros religiosos estudiosos também. E muito provavelmente a partir de coisas que já existiam na sociedade. Então elas não são meio que inventadas do nada. Elas são questões que já são meio que consenso naquela sociedade e elas vão sendo passadas para forma escrita. É um processo meio complexo, assim, de por como que uma cultura oral passa seu conhecimento para forma escrita. E isso vai se cristalizando e vai fazendo parte do que seria o ritual de exorcismo oficial da igreja. Então, se usa muito o Salmo 91.
Opa, tô anotando.
E é interessante porque o Salmo 91... Oi?
Tô anotando.
Tá, é isso. Vai que anda, o Salmo 91...
Andar com ele na carteira, né?
Opa! Com a foto de santo, né?
É interessante que o Salmo 91 aparece nos manuscritos do Mar Morto, que é o que eu estudo, né? Em um dos manuscritos, no 11, que é 11, você tem uma versão do Salmo 91 e alguns outros textos que possivelmente também têm alguma habilidade de exorcismo ou apotropaica, que é uma palavra linda que significa de proteção. E só porque a palavra é linda eu precisava falá-la. É, mas de qualquer forma, então você tem um processo que vai transformar deuses de outras culturas em demônios e tal, mas não é um processo muito organizado do tipo, tem alguém que é o grande mentor. Sim. Por trás disso.
Mas isso então não é oficial, digamos assim, não tem o grande livro secreto oficial do
bestiário, né? De RPG.
Se existe um grande livro bestiário secreto oficial da igreja, ele é secreto.
Nunca
então,
vazou.
Não sei se ele existe.
Nunca ter vazado algo assim é...
Não, mas, considerando o tanto de historiadores, de pesquisador que trabalha nos arquivos do Vaticano, os arquivos do Vaticano não são essa coisa terrível que ninguém tem acesso. As pessoas têm acesso a eles. Vários pesquisadores trabalham lá. Eu conheço vários, inclusive.
Ao que eles querem também, né?
É. Mas tem aquela salinha secreta. Né? Que ninguém pode...
É, do lado ali da surubinha dos padres, ali no canto direito ali, que ninguém entra. É o que eu tô sabendo.
Mas assim, numa visão mais cética, você tem que essas listas e essas interpretações, elas vão se solidificando e a pessoa que acha que está possuída pelo demônio vai acabar usando essas informações porque ela já teve contato com elas, com essas informações em algum momento.
Uhum.
Numa visão mais crente, essas listas, mesmo tendo aparecido num período medieval mais tardio e representarem e terem muito a ver com a sociedade medieval do período, elas representam uma verdade só que as pessoas não sabiam ainda e que veio à tona nesse momento e tal. Eu não vou saber dizer, eu vou falar besteira se eu falar muito sobre como age um exorcista da Igreja Católica, como que ele consegue, como que ele age. Mas existem alguns textos que são mais clássicos e são mais conceituados e tem existe um ritual de exorcismo meio oficial que funciona meio que pra todo mundo. Não, você não precisa mais saber o demônio específico. Sim. Como você exorcismo do demônio
tipo
específico.
Aquele soro antiofídico pra qualquer pobre.
Né? Isso, pra demônio. Já, assim, na antiguidade você tinha mais uma questão mais específica, assim, na Idade Média também, mas hoje em dia, lembrando que a Igreja Católica toma muito cuidado com a questão de exorcismo hoje em dia, então eles têm já uma questão. Agora, voltando pro Pazuzu e como que ele foi representado, quando chamou de Senhor das Moscas eu fiquei meio triste também, porque
sim,
não?
Sim, né? Deus Zebu, né?
Fiquei triste demais quando mostra aquela a escavação arqueológica e os arqueólogos. O arqueólogo que é padre ficando tão perturbado de achar uma estátua, tipo, nenhum arqueólogo, nem padre também, mesmo sim, que seja padre, sim, não vai ficar perturbado de achar uma estátua, né, da antiguidade.
Entendendo o contexto histórico real.
É, mas fiquei brava do mesmo jeito.
Sim, é. Tipo, você tá mostrando ali, o Tupá, a antítese, né? Aquela coisa do bem contra o mal. Rolou tipo o match do Tinder ao contrário. Falou, opa, santo não bateu. É isso aí, bicho. É, podia ser qualquer outra estátua, mas aquela foi foda.
É, mas de qualquer forma, a estátua é uma estátua de Pazuzu. E o Pazuzu, em geral, porque você tem mais de uma representação, em geral, ele é representado com partes de animais e partes de humanos. Muito importante que essa mistura entre animal e humano, ela tem um significado. A ideia é mostrar que aquilo é uma coisa não natural e uma coisa terrível. É, em geral, o Pazuzu é representado com um corpo de um homem, uma cabeça de um leão ou de um cachorro, varia, com garras de águia, com quatro, tipo, dois pares de asas, com uma cauda de escorpião.
Que é meio grifo,
e, em
né?
geral,
lembra,
ele tá...
Lembra muito o grifo, né? Que é uma figura mitológica.
Lembra, sim. Você tem...
Pré-católica.
Não, mas isso aí, rapidinho, parêntese rapidinho, Tupá. Isso é interessante porque tu mostra como é que muda dependendo do momento histórico, né? No caso, eu imagino que na mitologia grega, você unir e fazer essa fusão de animais, você tá adicionando características interessantes que faziam aquilo poderoso, às vezes imponente, né? Quer dizer, o cabeça de leão, asas e por aí vai, o cérebro, né? Três cabeças.
Não necessariamente.
Não?
Assim, faz sentido, mas não necessariamente, porque na cultura grega você também... É muito... É que a gente tem que lembrar que esse... O Pazuzu da Mesopotâmia, ele não é um cara mau necessariamente.
Sim.
Ele não é um demônio. Então, na cultura grega, quando você fala de um grifo, ele não é também um cara necessariamente legal.
Não então, é. O Minotauro, por exemplo, ele era amaldiçoado, né?
Na Grécia, ninguém é legal também, né? Vamos combinar que na Grécia antiga, ninguém era legal.
Não, é verdade. Os deuses gregos eram tudo filho da puta.
Na Grécia, tu deu mole e comeram teu cu.
Sacaneava todo mundo.
Mas os deuses são uma representação dos humanos, vamos lembrar, né? Ou seja, os humanos não são legais. Caso alguém ainda não tenha reparado.
Exatamente.
Vai que, né? Mas assim, de qualquer forma, essa ideia de misturar, mesmo na Grécia, enfim, você mistura animal e humano, como olha que terrível. E vamos lembrar que até a representação atual do demônio, né, mais oficial, entre aspas, voltando lá pro começo do podcast, quando a gente falou do demônio de pele vermelha, chifres e etc., ainda mistura características de animal e de humano. A gente já não acha mais tão assustador só o fato dele ter essa mistura. Mas isso é uma característica de medo e de poder.
Tem sempre um bodinho ali no meio, né?
Ai, um filho.
Exatamente. Vamos encerrar então? Vamos encerrar que a gente falou bastante de filme, a gente falou bastante de quadrinhos, a gente falou bastante de livro. Fica aí a recomendação. Tenho certeza que o dever de casa do nosso querido ouvinte agora, final de semana, vai ser procurar tudo isso, documentário na Netflix. Vamos todo mundo assistir esse documentário na Netflix? Vamos gravar um episódio, Ré? Você volta pra cá, a gente comenta. Vamos falar sobre isso.
Vamos sim. É bom.
Porque eu tenho algumas colocações polêmicas pra falar sobre isso. Inclusive, vou até tentar chamar um brother católico.
Muito bom.
Que eu sei que curte o programa e tem uns conhecimentos... Não sei, não conhecimento, não é conhecimento. Mas ele sabe de umas paradas de exorcismo aí bacana. Vamos ver.
E o bicho é católico, né?
É, católico. Boa. Cara, católico já é mais um de exorcismo, né? Pelo menos o Salmo 93 eu tava encontrar na Bíblia. Eu tô fudido. Eu vou parar no Jó e vou dar força pro demônio ao invés de expulsar. Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado à queridíssima Ira Croft. Muito obrigado a Tupá, a Rafael, que já são de casa. Real, como você é o convidado, você é o único que tem direito a um minutinho pra fazer o seu jabex ou mandar a mensagem final aí pro pessoal. Qual círculo do inferno eles te encontram?
Bom, toda sexta-feira, ou às vezes, né, geralmente nas sextas-feiras, lá no melhoresdomundo.net temos lá o podcast MDM, sempre lá um podcast com mais de 3-4 horas, reunindo aí as mais variadas pessoas dos mais variados assuntos, né? Então, só chegar lá e se divertir. No mais, é isso.
É isso aí. E a Exame Demanda, que estão muito bom ali no comando da Ira Croft, tá muito bom todo mundo.
Sim, sim. Não, mas elas estão inclusas nisso que eu falei. Tipo, o podcast saem todos juntos e misturados. O tema surubão MDM nunca foi tão...
Eu vou falar que eu fico muito curioso quando a Ira fala, nossa, postaram um negócio aqui no grupo surubão do WhatsApp do MDM. Caralho, bicho, o que deve estar falando? Ai, meu Deus do céu.
Esse grupo é on fire. Caramba.
Eu sei que o celular da Ira escorre um veneno, que eu vou te contar.
Ai, que beleza.
O grupo do Surubão é igual o Vegas. O que acontece no grupo Surubão fica no Surubão.
Olha aí, ó. Exatamente. Então, gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Esse episódio é um oferecimento da campanha de financiamento coletivo do meu livro. Pra você que tá escutando aí, por favor, entra no catarse.me/martelo das feiticeiras ou coloca Martelo das Feiticeiras na busca lá no catarse.me. Ou então entra no link aí do post que você vai saber onde você conseguir a sua cópia de Martelo das Feiticeiras. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhe para trás. Pronto, todo mundo com a sua aguinha?
Sim, senhor.
Aguinha.
Nossa, a gente vai começar com Tenacious D. Ai, caralho.
É o mais musical primeiro.
Vou deixar o link dos comentários pra vocês.
Isso, era isso então que eu ia pedir.
Já estamos, né?
Bem, vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Nossa, beijos pra vocês. Vou iniciar então aqui.
Olha, pergunta se tá tudo bem aí é uma pergunta muito complexa, mas a gente, pra não chorar muito, fala que tá.
Isso. Apenas sorria a série.
Igual a música lá do... É o... Como é que é o nome do... O Chato lá, que fez a música sobre o Chato? Oswaldo Montenegro,
nossa.
Né?
O Chato fez a música sobre o Chato.
Ele tem uma música que ele fala sobre o Chato. Ele fala que o Chato é aquele cara que você pergunta como você vai e ele te conta como
vai. Verdade.
Aí tu fala, caralho, meu irmão, não era pra falar não, cara. Porra, é só pra educação.
Vamos começar então, seus safados. Vamos lá. Não olhe para trás. Porque
até.
Pazuzu vai comer o seu...
Satanás! É você, Satanás!